Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quinta-feira, 21 de setembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
E hoje comemora-se o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Por isso, a Coordenadoria de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal da Saúde atualizou o e-book Um Pouco Sobre a Pessoa com Deficiência e a Rede de Cuidados em Saúde. Nesta segunda edição, foram atualizadas informações, indicadores e foram incluídas práticas sobre a temática PCD. O material está disponível em um link através do site da Prefeitura.
Destaques do Jornal da USP.
E na home do Jornal da USP, o destaque é que desconhecimento e menos pré-natais são ligados à menor vacinação de gestantes. A hesitação vacinal, quando a população reluta em tomar os imunizantes, mesmo quando há disponibilidade no sistema de saúde, foi estudada entre gestantes e mães com recém-nascidos pela Faculdade de Medicina.
Acontece na USP.
E agora conosco, Suzana Nazar. Boa tarde, Suzana.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. O Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias na Faculdade de Medicina promove no dia 29 de setembro, a partir das 9 da manhã, o Simpósio Internacional sobre Novos Mecanismos de Inflamação e Dor. O evento será no Anfiteatro Pedreira de Freitas, no prédio central da faculdade. A programação e as inscrições podem ser acessadas no portal ribeirão.usp.br. Mais informações no telefone 16-3315-9050. Estão abertas até 2 de outubro as inscrições para mais uma edição do curso de verão em Fisiologia, oferecido pelo Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina. O curso, voltado para alunos de graduação e recém-formados de cursos relacionados às ciências biológicas, é gratuito e será de 22 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024. O tema do curso é retornar para integrar ciências e experiências. As inscrições estão disponíveis online e mais informações pelo e-mail cvfisiofmrp@gmail.com. Vou repetir o e-mail cvfisiofmrp@gmail.com. E por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Suzana Nazar.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
E a quinta-feira começa com muito calor no estado de São Paulo, devido a uma massa de ar quente e seca que mantém a condição de predomínio de sol, céu claro e poucas nuvens e sem chuva em todo o estado de São Paulo, inclusive em Ribeirão Preto e região. As temperaturas seguem elevadas com baixa umidade do ar durante a tarde e hoje a temperatura máxima em Ribeirão Preto ficará em 36 graus, com percentual mínimo de umidade do ar entre 20% a 30%. A temperatura mínima registrada na cidade de Ribeirão Preto foi de 21,6 graus às 6 horas da manhã de hoje. Nas demais cidades da região, as temperaturas máximas previstas são 34 para Franca, 36 para Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra, 38 para Barretos. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas são 21 em Franca, 22 em Ribeirão Preto, Barretos e São Joaquim da Barra, 23 em Monte Azul Paulista. O inverno termina no sábado, dia 23 de setembro, às 3h50 da madrugada, quando começa a primavera, e até o final da estação as temperaturas seguem elevadas para Ribeirão Preto, variando a máxima entre 36 a 37 graus. Eu sou Edgar Dornelas, aluno do curso de Meteorologia e estagiário do IPMET da Unesp de Bauru para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Uma pesquisa da UFSCar convida pais e mães de crianças de 8 a 11 anos para responderem um formulário online que vai avaliar o impacto do tempo de tela dos filhos. Reportagem de Estela de Oliveira.
Com a pandemia de Covid-19, as aulas online e o uso de redes sociais e games ficaram mais presentes na rotina das crianças e jovens. Para avaliar os impactos do aumento da exposição às telas, cientistas da UFSCar estão realizando o estudo Qual é o Tempo Certo? O uso de telas em crianças escolares. Os pesquisadores querem entender a visão dos pais sobre o uso das telas por seus filhos durante e depois do período de isolamento social. Segundo a orientadora da pesquisa, a professora Débora de Holanda Souza, do Departamento de Psicologia da UFSCar, o uso excessivo desses dispositivos compromete o desenvolvimento das crianças em habilidades como a regulação de emoções e a empatia.
Tem causado dificuldades, por exemplo, para as crianças que fazem uso excessivo de telas, para lidar com frustração, conseguir controlar, a ansiedade e emoções negativas. O uso excessivo de telas pode, inclusive, levar a um quadro de dependência.
Os efeitos negativos da exposição excessiva às telas podem ser minimizados se houver mediação dos pais e cuidadores.
Então, se eu puder, fazer uma sugestão para os pais e cuidadores que estão preocupados com o uso de telas, acompanhem, monitorem, saibam o conteúdo ao qual seus filhos estão tendo acesso nos diferentes dispositivos eletrônicos. Quais são os aplicativos que eles estão usando? Qual é o game que eles estão jogando? Com quem eles estão conversando? O que eles estão postando nas mídias sociais, se é que estão postando? Principalmente no caso dos adolescentes. E aí nós estamos falando dos impactos emocionais, de certas experiências também nas mídias sociais.
Pessoas de todo o país podem participar da pesquisa sobre o uso de telas por crianças durante e depois da pandemia. Basta preencher um formulário eletrônico disponível no portal ufscar.br. Estela de Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
As apostas esportivas viraram parte do cotidiano de muita gente, principalmente depois que as casas de apostas online invadiram o Brasil. Por esses e outros motivos, elas estão sendo regulamentadas. Os detalhes estão na matéria de Felipe Capella.
O mercado de apostas esportivas não para de crescer no Brasil, segundo a BNL Data, empresa de divulgação do setor. O faturamento deve chegar a R$12 bilhões em 2023, de acordo com estimativas feitas pela empresa. Esse volume representa um aumento expressivo de 71% em relação ao ano passado, quando foram movimentados R$7 bilhões. De olho no crescimento desse mercado, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar o projeto de lei 3626/2023, que regulamenta as apostas esportivas. A votação segue no Senado Federal. A medida busca garantir a segurança e transparência do setor, além de aumentar a arrecadação da União através de impostos sobre o lucro de apostadores e casas de aposta. Segundo advogado e pós-doutorando na Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, José Roberto Macri Jr., além da arrecadação de impostos, outro argumento forte para a regulamentação desse mercado está no combate às fraudes nas apostas esportivas.
Os próprios anúncios publicitários de casas de apostas sugerem que o apostador não arrisque muito dinheiro. Alguns anunciantes indicam que somente se deve apostar o dinheiro que estiver sobrando. Mas apesar dessas sugestões, as manchetes dos jornais apontam estimativas bilionárias de arrecadação. Daí a gente pode ter uma ideia dos valores envolvidos nesse mercado de apostas. E um negócio que envolve quantias tão significativas pode atrair pessoas que procuram obter vantagens patrimoniais indevidas. Então, para além da arrecadação tributária, a regulamentação vem no sentido de prevenção de fraudes.
Ele explica quais são as principais fraudes que acontecem nesse mercado.
Nos jogos de apostas em geral, as fraudes mais comuns consistem na redução do risco da atividade para uma das partes. Então, por exemplo, né, marcar as cartas do baralho, ter uma carta escondida na manga, viciar um dado, são condutas que tornam mais provável um determinado resultado. Há uma manipulação da probabilidade de ocorrência de um evento, o que aumenta a chance de obtenção de vantagem por parte dos envolvidos. O raciocínio é semelhante para as apostas virtuais. A fraude vai consistir basicamente em certo grau de controle da aleatoriedade do evento sobre o qual se aposta. Seria o caso, por exemplo, de apostar em um resultado de uma partida de futebol, ao mesmo tempo se combina algo com alguém que possa efetivamente interferir nesse resultado.
Além do faturamento, que vem crescendo ano a ano, a influência das casas de aposta sobre os clubes de futebol cresce também. Em 2023, 19 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão têm patrocínio de alguma casa de aposta. Na Série B, todos os clubes possuem patrocínio dessas empresas. O professor de Criminologia da Faculdade de Direito da USP, Maurício Stegmann-Dieter, explica quais são as táticas que a regulamentação deve adotar para que os interesses privados não se sobreponham ao esporte.
É extremamente importante que se tenha um cuidado rigorosíssimo, com uma lupa, em toda atividade privada que pode afetar atividades de interesse público, como são os jogos de futebol no Brasil, né? O futebol não é apenas uma atividade privada, ela é interesse público, ela é o principal esporte nacional, ela é a forma de socialização e exercício físico da imensa maioria da população brasileira, e por isso qualquer atividade privada que interfira, né, na lealdade dessas disputas, né, deve ser assim, observada com extremo rigor, né? É o caso de desenvolver sistemas complexos e efetivos de compliance interno dentro dessas empresas, vigiados muito de perto pelo Ministério Público e outras entidades, né, responsáveis pelo controle da legalidade daquilo que afeta o interesse público em geral. Então, claro, é possível fazer dessa realidade, que são as apostas esportivas, uma fonte de arrecadação que ajude a patrocinar, inclusive, políticas sociais, inclusive por integração por meio do esporte. Mas isso implica aumentar muito, né, as instâncias de controle sobre essa atividade.
Acabamos de ouvir Maurício Stegmann-Dieter, professor de Criminologia da Faculdade de Direito da USP, e José Roberto Macri Jr., advogado e pós-doutorando na Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto. Eles explicaram quais são os principais argumentos para a regulamentação das apostas esportivas, os principais golpes desse mercado e como a normalização deve agir para proteger os apostadores e os esportes. Felipe Capella, Rádio USP Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção e participação, Suzana Nazar. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Bom, e vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a entrevista com Rael, que apresenta amanhã seu álbum Capim Cidreira no Sesc. É daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, com Gabriel Caled e Felipe Capella. Bom, e eu estou de volta amanhã com você ao meio-dia. Mas antes, eu quero deixar aqui os meus parabéns a todos os meus amigos, né, radialistas, porque hoje a categoria comemora o Dia do Radialista. Apesar de que, desde 2006, devido a uma lei federal, o dia 7 de novembro é o dia oficial do radialista no Brasil, né? É uma homenagem ao cantor e compositor Ari Barroso. Porém, a categoria, né? A categoria, os radialistas, nós todos, né? Também temos o dia 21 de setembro como Dia do Radialista, já que esta data, lá em 1943, foi, através do presidente Getúlio Vargas, né, ela foi instituída, o Dia do Radialista, porque neste dia ele assinou a lei que criou o piso salarial para os radialistas, né? Então, parabéns a todos os meus colegas radialistas. E em 7 de novembro a gente comemora de novo, tá bom? Uma boa tarde para você. Até amanhã.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.